Senhor presidente, senhores constituintes, a Constituição que ora elaboramos é a primeira do Brasil urbanizado. Até 1946, o país ainda era essencialmente agrícola, razão porque as constituições brasileiras até então não se manifestaram sobre a questão urbana. A Carta Outorgada de 67 manteve a de 46 com as alterações que houve por bem fazer. Entre as alterações procedidas, não era de sua conveniência enveredar pela questão urbana, muito embora naquela ocasião já uma realidade. Não é o caso hoje. A situação do Brasil é outra. O país se industrializou, transformou-se e urbanizou-se. São 70 milhões de habitantes nas cidades, mais da metade da população do país. Senhor presidente, o crescimento desordenado da rede urbana nacional, a hipertrofia das cidades, como preferem sociólogos, conduziu a problemas gravíssimos que esta Assembleia Nacional Constituinte não pode ignorar. Confesso o meu espanto na noite do dia 10 deste mês. Vi pela televisão o programa diário da Constituinte sobre o tema questão urbana e a Constituição. Espanto porque todos nós sabemos que a questão urbana está fora do projeto de Constituição. E os telespectadores, face ao programa, foram induzidos a pensar que a questão urbana está sendo tratada adequadamente pelos constituintes. Salvo erro, encontrei dispersos, ao longo do texto constitucional, 6 dispositivos relativos à questão urbana. 1. O inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 66, que concede competência ao município para promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural. 2. Artigo 12, inciso 13, alínea C, que determina o pagamento prévio em dinheiro para as indenizações das apropriações urbanas. 3. O artigo 258, que também compete ao município instituir como tributo contribuições de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano, exigível de quem promover atos que impliquem aumento do equipamento urbano em área determinada a ser graduada em função do custeio desses acréscimos. 4. O parágrafo 1º do artigo 273, que torna o IPTU progressivo no tempo, quando incidir sobre área urbana não edificada e não utilizada, de forma que se assegure o cumprimento da função social da propriedade. 5. O artigo 312, que institui o capião urbano. 6. O artigo 471, que extingue o Instituto de Fitese. Como se vê, a questão urbana não foi tratada de forma sistemática, ordenada, científica. A questão urbana é tão importante quanto a questão agrária. As duas se assemelham, se superpõem, se completam, de modo que não é possível falar de uma sem mencionar a outra. Ambas têm em comum um ponto fundamental: a propriedade e uso do solo. É o núcleo da questão urbana como da agrária, e sobre esse ponto o projeto da Constituição se omite. Quando dentro da ordem econômica foi criada uma subcomissão da questão urbana, é porque se entendeu relevante a matéria, merecedora de particular atenção. Fiz parte dessa comissão, apesar do meu esforço conjugado com o de outros companheiros, ali fomos parte vencida. O rolo compressor dos especuladores imobiliários, dos incorporadores, esmagou nossas propostas, nossas iniciativas, no sentido de efetivamente vincular a propriedade urbana ao interesse social. Para o poder econômico, expressões como finalidade social, interesse social, necessidade e utilidade pública são coisas vagas, difusas, subjetivas, que ele admite sejam escritas como direito do cidadão, algo muito abstrato e distante, que jamais se caracterizará. Mesmo porque, para o interesse econômico, a função social deve ser atendida pelo governo, quando este puder, se puder. A iniciativa privada nada compete nessa questão. Por isso, quando se propõem medidas concretas, efetivadoras da função social da propriedade, quando se estipula como será alcançada essa função social, restritora do direito de propriedade, mexendo, portando o patrimônio dos grandes proprietários, aí a coisa muda e a reação é imediata. Na subcomissão da questão urbana, por exemplo, os latifundiários e especuladores urbanos estavam muito bem representados e reagiram e reagiram à altura. Sempre considerei mal conduzida a matéria na subcomissão da questão urbana. O enfoque que ali se deu à questão foi preponderantemente habitacional. de fato, um importantíssimo elemento da questão urbana, que, no entanto, não a conceitua, não a sintetiza, não a esgota. A questão urbana é muito complexa, abrange em seu sentido mais amplo a disciplina do solo, compreendendo todas as fases para a sua transformação, divisão ou construção. Preservação do meio ambiente, no sentido da utilização e ocupação racional dos espaços correlatos, conforme as diferentes categorias de uso, com o objetivo de proporcionar o bem-estar ao próprio homem, individual ou coletivamente considerado. Como se vê, no cerne da questão encontra-se o uso do solo, sua ocupação racional, por conseguinte, a propriedade do solo. Também não se pode dissociar a questão urbana do urbanismo e da urbanística. A urbanização patológica resulta da ocupação irracional das cidades, sem atendimento a nenhum dos requisitos mencionados antes, conduzindo a problemas como desemprego, fome, miséria, marginalidade, redundando tudo na violência mais selvagem. A falta de ação do poder público no campo geroso do rural, para as cidades afluem as grandes levas de imigrantes, despreparados para o convívio nas cidades, iludidos pela miragem urbana. No campo se inicia a questão urbana, onde se conclui que a reforma agrária fixadora do homem no campo contribuirá para a solução dos problemas urbanos. A disso, Abreu Dalar ensina que, não obstante a palavra urbanismo esteja ligada à ideia de cidade, urbes, hoje em dia não se pode pretender estudar isoladamente as áreas urbanas com abstração das áreas rurais, dada a mobilidade das populações e a completa interdependência entre as áreas. E vai além afirmando, o urbanismo atualmente transcende o espaço da cidade, do município e da região, atingindo níveis nacionais e chegando até mesmo a exigir uma perspectiva universal. Até a tal ponto que Gaston Bardet afirma espirituosamente que o urbanismo é devenir urbanismo, ou seja, o urbanismo se tornou urbanismo de orbe, em latim, mundo. Através do urbanismo se conseguirá resolver a questão urbana. A Carta de Atenas de 1973, que é o documento básico do urbanismo, chamava atenção para o fato de que a questão urbana é das mais perigosas do nosso tempo, pelo que contém de entrechoque de interesses privados e forças econômicas, com os meios de controle administrativo e a solidariedade social. Daí ser imperativa a disciplina, através de instrumentos legais, embasados em princípios substanciados na lei maior, para o equilíbrio das necessidades vitais do homem, em harmonia com as necessidades sociais. Há 200 anos, a Europa resolveu o problema da propriedade do solo. Nós, no Brasil, estamos atrasados. E o direito da propriedade entre nós, no limiar do século XXI, senhor presidente, ainda é tabu. A questão urbana é universal, preocupa o mundo inteiro e os povos adiantados há muito se ocupam dela. Na antiguidade já se previam normas em matéria de alinhamento, sacada, altura, conservação de imóveis, notadamente na Babilônia, Atenas, Roma e no Baixo Império. A questão urbana era objeto de preocupação entre os romanos. No século 122 d.C., o Senado promulgou dispositivo proibindo que as belas pedras suntuárias que ornavam as fachadas das edificações romanas fossem objeto de legado testamentário e que a retirada delas se propiciavam excelentes ganhos a seus legatários, desfigurava, por outro lado, a arquitetura romana. Em nossos dias, a função do Estado vai muito além. Compete-lhe proteger, defender, garantir os direitos individuais e coletivos contra a ação perniciosa do poder econômico, da especulação de qualquer natureza, da investida das minorias privilegiadas contra o bem-estar do indivíduo e a harmonia social. O regime do direito absoluto consagrou ao proprietário de um terreno o poder de dividi-lo de forma que bem lhe aprovesse, sempre de forma especulatória, para fins de locação ou alienação a terceiro visando exclusivamente o lucro. Atualmente prevalece o conceito relativo do direito à propriedade privada, diante do mandamento constitucional do princípio de sua função social, artigo 160, item 3 da Constituição vigente e artigo 300, inciso teve do projeto de Constituição. Essa relatividade do direito à propriedade encontra guarida nas Constituições portuguesa, francesa, italiana, alemã, espanhola e grega. No processo evolutivo urbano do Brasil, o município desponta como estrutura jurídico, política e centro de poder, como município sempre dispôs de relativa ou nenhuma autonomia jurídica, administrativa e financeira face à eterna dependência que lhe submeteu sempre o governo central, nunca foi capaz de realizar sua função com eficiência e eficácia, razão fundamental das grandes distorções existentes hoje nos centros urbanos do país. Minhas propostas para o texto de uma nova Constituição versaram sobre os seguintes pontos: a autonomia municipal, ordenação territorial e utilização do solo urbano, consentânea com o interesse coletivo, subordinação do interesse individual ao coletivo, competência ao Estado e município para o exercício do controle sobre o uso do solo urbano, direito de preferência no Estado e município para aquisição de terrenos urbanos, desapropriação do solo urbano, limitação do domínio sobre área urbana contínua ou não no mesmo município, uso carpeão urbano, garantia contra os atos atentatórios ao uso social da propriedade, transporte de massa e migrações internas. Menciono apenas as propostas direta ou indiretamente relacionadas com a questão urbana. Autonomia municipal. Como procurei demonstrar, o município teve como tem relevante função no processo de desenvolvimento urbano nacional. Falta-lhe, no entanto, a necessária autonomia jurídica e administrativa. Compreendendo tal situação e desejando modificá-la, apresentei proposta assegurando a autonomia municipal através da competência exclusiva para a prestação de serviços públicos de caráter predominantemente local, competência para legislar subjetivamente e subservir de caráter social, edição pelo município de suas próprias leis orgânicas. Assim, o município dotar-se-ia de instrumentos jurídicos próprios e capazes de enfrentar os problemas locais. Em consequência, passaria a dispor de mais autonomia administrativa. Ordenação territorial e utilização do solo urbano consentânea com interesse coletivo. Evidenciei que o fundamental na questão urbana é a ordenação territorial e utilização racional do solo. Assim, disposição de proposta de minha autoria estipulava que a propriedade e utilização do solo urbano submeter-se-ia às exigências fundamentais da ordenação urbana expressas em planos urbanísticos e desenvolvimento urbano, bem como as exigências específicas, tais como habitação, transporte, saúde, lazer, trabalho e cultura da população urbana. O direito de construir na área urbana seria concedido pelo poder público ao titular da propriedade imobiliária, na proporção compatível com o interesse social do empreendimento, mas assegura participação comunitária na elaboração e implantação dos planos urbanísticos e desenvolvimento urbano, na forma que a lei municipal estabelecesse. Aí concedia mais autonomia ao município e instituía a gestão democrática da cidade. Subordinação do interesse individual ao coletivo. Propus disposição específica de que a propriedade e o uso do solo urbano obedeceria aos interesses da coletividade, que prevaleceria em qualquer condição e situação, embora minhas propostas de modo geral procurassem alcançar aquele objetivo. Competência ao Estado e município para exercício do controle sobre o solo urbano. Processaria de tal controle pela estocagem e manutenção de terrenos destinados à habitação e equipamentos sociais urbanos. Reserva de área de expansão de fronteira urbana apropriadas pelo município, preservando-os da especulação imobiliária, criação de fundo e delimitação de áreas específicas para a construção de casas populares e vias urbanas. Direito de preferência ao Estado e município para aquisição de terras urbanas. O Estado e o município fariam tais aquisições mediante aplicação do Instituto da Desapropriação. Desapropriação do solo urbano. O Instituto da Desapropriação é a ferramenta indispensável do administrador municipal para poder planejar e, sobretudo, realizar o planejamento urbano. Deste modo, a desapropriação deve ajustar-se à situação financeira dos municípios, que não pode indenizá-la à vista em dinheiro. Por isso, ao regular o Instituto da Desapropriação, estabeleci dois parâmetros. Um, o modo de calculá-la, ou seja, pela média dos valores cadastrados para fins tributários nos últimos 5 anos. E o pagamento seria feito em títulos da dívida pública, com cláusula de correção monetária e juros resgatáveis em 20 anos. Estabelecer o pagamento prévio em dinheiro da indenização por desapropriação é medida obscurantista e conservadora. Inviabiliza pragmaticamente a desapropriação. É uma artimanha da reação. Como se diz na minha terra, o que a Constituição dá com a mão, tira com a outra. Limitação do domínio sobre a área urbana, contínua ou não, no mesmo município. A finalidade dessa proposição é evitar a formação de estoques especulativos de solo urbano. Grandes áreas de solo urbano são adquiridas, permanecem ociosas até que o poder público ali realize obras de infraestrutura, valorizando os terrenos da área. Assim, apenas o proprietário se beneficia dos equipamentos urbanos realizados via impostos com os dinheiros da comunidade. Nesse caso, paradoxalmente, a coletividade beneficia o indivíduo proprietário. Uso capião urbano. Lamento que uma medida pela qual tanto batalhei chegue a projeto da Comissão de Sistematização tão desfigurada. Minha proposição assegurava a aquisição de domínio àquele que, não sendo proprietário urbano, detivesse a posse sem oposição há mais de 3 anos na área urbana contínua, pública ou privada. A limitação da área física passiva de uso capião seria definida pelo município. Somente teria direito o possuidor que tivesse construído casa para moradia própria e de sua família, ainda que precária edificação. O direito só seria reconhecido uma vez ao mesmo possuidor. Pela minha proposta, para que a parte interessada requeresse domínio sobre a área contínua que ocupasse por mais de 3 anos, deveria ter realizado alguma benfeitoria na área ocupada, posto que precária, ou seja, a construção de moradia própria de sua família, o que caracterizaria sua carência de habitação e a intenção de ali morar. Não valeria a construção de um barraco com finalidade locatícia. Não discriminava área pública ou privada. Ora, se um terreno público urbano está ocioso, não cumpre função social, portanto, deve submeter-se à mesma cominação prevista para o setor privado. No Estado de Direito, o poder público não está acima da lei, mas a ela se submete. Se a responsabilidade social maior é do Estado, não se pode excluí-lo de cominações quando não cumpre aquela responsabilidade. Mas o que definir como área urbana se torna um imóvel no artigo 302 do projeto constitucional, termo mais abrangente, no parágrafo único se torna bens, mais abrangente ainda. Emendei, pois, o parágrafo 1 do mencionado artigo 312, dando-lhe a seguinte redação: terrenos públicos urbanos ociosos poderão ser usucapidos. É inaceitável a discriminação do projeto constitucional, pois o poder público não pode ser colocado acima da Constituição. A proposta da Comissão de Sistematização inclui boa-fé e eleva o fator tempo para 5 anos. Trata-se de mais uma artimanha reacionária, sem outro intuito que dificultar o acesso popular ao uso capião urbano, torná-lo inviável na prática. Com tantos percalços antepostos ao uso capião urbano, é natural que o trecho do projeto não exija nenhuma ação do possuidor na área possuída. Garantia contra atos ou omissões atentatórios ao uso social da propriedade. Minha proposta assegurava ao brasileiro atingido por ato ou omissão atentatória ao uso social da propriedade direitos subjetivos individuais, passíveis de exercício pessoal para garanti-los. Considerava atentatório ao uso social da propriedade atos dos quais resultassem o desalojamento de posseiros de terrenos abandonados ou destinados à especulação imobiliária. Considerava omissão atentatória ao uso social da propriedade a inércia do poder público da qual resultasse na utilização do solo. Transporte de massa. Entendo o transporte de massa como direito econômico e social do trabalhador, além de remuneração indireta da mão de obra. Como remuneração indireta da mão de obra, as empresas do setor urbano hão de contribuir com parcela dos seus lucros, o que seria regulado por lei complementar para a cobertura financeira do sistema. Tal cobertura objetivaria a redução das tarifas, tentando tornar realidade meu pensamento nesse sentido, apresentei proposta. Migrações internas. Os movimentos migratórios tiveram a maior relevância no desenvolvimento urbano brasileiro. A miragem urbana ainda hoje exerce enorme atração sobre a população rural. A ausência da ação pública no campo, conjugada com a natureza inclemente, expulsa para as cidades, leva os de flagelados na expectativa de, na cidade, encontrar soluções para seus problemas. Assim, propositura de minha autoria nesse sentido obrigava o Estado ao controle das migrações internas do campo para a cidade, com a finalidade de garantir desenvolvimento econômico autossustentado e aliviar pressões intersetoriais decorrentes da capitalização da atividade rural. Propunha a criação de um programa de migrações internas obediente aos princípios seguintes: absorção racional dos movimentos migratórios ao campo e, na medida do possível, drená-los para outros aglomerados humanos, inclusive retorno ao meio rural. Criação de condições de alojamento, seja velando por sua qualidade de vida urbana, assegurado ao migrante rural suporte cultural de substituição e adaptação. Estabelecimento de barreiras naturais e funcionais à miragem urbana, mediante estruturas intermediárias de atividades não primárias que evitem a formação de megalópolis. Oferta de formação profissional, readaptação e reciclagem, aos novos ingressos populacionais da cidade, controlando excedente de mão de obra ativa e evitando subemprego disfarçado. Como se vê, um elenco de proposições articuladas e abrangendo a questão urbana como um todo. Pena que nada tenha sido aproveitado, com exceção da competência do município para promover a ordenação territorial, utilização do solo urbano e uso capião urbano, embora assim a plenitude das proposituras que apresentei. Além de ser a primeira do Brasil industrializado, urbanizado, a Constituição que elaboramos é também a primeira a contar com a efetiva participação do povo. Aí estão as emendas populares, expondo aos constituintes o que ele pensa realmente das muitas questões que lhe dizem respeito e como deseja o povo que o assunto seja tratado na lei maior. Também, pela primeira vez, se dá nova redação e sentido ao poder que emana do povo, que não mais será exercido em seu nome, mas com ele. Ora, diante de tudo isso, porque há de o constituinte temer e submeter a pressões de grupos econômicos, se, como está escrito, poder emana do povo e com ele será exercido? Por que fugir à realidade presente ou ao nosso compromisso com o povo, com a história e com o futuro? Há uma certeza: sobre nós recairá a maldição das gerações futuras, se não formos dignos da missão que o povo nos otorgou e que o momento histórico exija seja cumprida. Muito obrigada.